Então quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 7. Nós estamos em uma série de mensagens na carta de Paulo para a igreja lá na Grécia, na cidade de Corinto, e nós estamos caminhando neste capítulo 7, que nós aprendemos que o princípio que permeia todo esse capítulo é permaneça como está. Esse é o princípio desse capítulo. E nós chegamos numa parte em que Paulo vai abordar uma temática muito profunda. Ele vai orientar um público específico, como ele está fazendo durante esse capítulo 7, respondendo a perguntas lá dos irmãos da Grécia. Então ele falou aos viúvos, ele falou aos casados, hoje ele vai orientar um outro público específico. Mas essa orientação é interessante, porque ela é baseada numa visão interessante do mundo. O tema da mensagem de hoje é o mundo que passa. Nós vamos ler o texto, do versículo 25 ao 31, e você vai perceber que a orientação que ele vai dar para um público específico e depois também para toda a comunidade cristã é baseada nessa ideia de que o mundo passa. O mundo é transitório, a realidade todo dia se desfaz. O texto de hoje vai nos ensinar a partir dessa perspectiva de que o mundo passa, o mundo que passa. 1 Coríntios, capítulo 7, a partir do 25, convido você a acompanhar na sua Bíblia, diz assim a palavra de Deus: quanto aos solteiros, não tenho mandamento do Senhor, dou, porém, o meu parecer, como alguém que, pela misericórdia do Senhor, tem sido fiel. Considero, pois, que é bom, por causa da dificuldade do momento, que a pessoa permaneça em sua atual condição. Estás casado? Não procures separação. Estás solteiro? Não procures casamento. Mas, se casares, não peca. E se uma mulher virgem se casar, também não peca. Entretanto, os que se casam enfrentarão dificuldades na vida terrena. E eu gostaria de poupar-vos. Irmãos, digo-vos, porém, isto: o tempo se abrevia. Assim, os que têm mulher, vivam como se não tivessem. Os que choram, como se não chorassem. Os que se alegram, como se não se alegrassem. Os que compram, como se nada possuíssem. E os que usam as coisas deste mundo, como se dele não usassem. Porque a forma deste mundo passa. Toda vez que eu vou para Atibaia, eu volto ao passado. Essa semana eu fui com a minha família na casa do meu pai. Meu pai mora em Atibaia. Eu cresci em Atibaia. Eu nasci naquela casa onde meu pai mora até hoje. Bairro Terceiro Centenário, 1083. Jardim Terceiro Centenário. Nasci lá, cresci lá. A minha história toda, a infância toda, mora lá. Eu saí de lá quando eu casei. Por isso, quando eu volto em Atibaia, é um retorno ao passado. As lojas, o ambiente, as pessoas que lá circulam. E é interessante porque você, quando você tem essa experiência de retornar a um lugar que você fez parte, é um sentimento assim, muito agradável de retorno a uma realidade que nunca mais volta, né? Um retorno mental, vamos dizer assim. E na casa lá onde a gente morava, meu pai ainda também está lá, tem álbuns de foto. E essa vez que eu fui lá, eu peguei uns álbuns, que a gente tinha mania de separar álbum de foto por pessoa. Então tem um álbum de foto que tem a minha cara e é um álbum de foto com fotos minhas, desde criança. E está lá vendo bebezinho, né? Eu vejo como eu sou igual a todas as crianças, né? Os pais acham que o filho é diferente, mas é igual. Aí olha lá, eu igual a todas as crianças do universo. Na mão do meu pai, da minha avó, da minha tia. Aí você vai vendo pessoas que não existem mais, pelo menos aqui nessa realidade. Aí vai passando na sua infância. E é interessante porque ali eu vi o Davi no colo da minha mãe. Eu vi o Davi sendo batizado na igreja em Tambaú, do padre Donizete. Por isso que o meu nome chama Davi Donizete, por causa desse padre, né? Um dia eu quero conhecê-lo. Até parece que o cara está vivo, né? Mas Davi Donizete é por causa disso. Aí tem as minhas fotos lá nessa igreja em Tambaú, onde eu fui batizado. Aí depois tem o pessoal da rua, aí tem o pessoal da escola, primeira vez que eu fui no acampamento, primeira vez que eu jantei com a Kate, está tudo montado no álbum de fotos ali. E é legal essa recordação. Mas uma coisa muito interessante e provocadora é que o Davi daquelas fotos não existe mais. Porque o mundo passa. Por mais que o meu nome seja o mesmo, eu não sou o mesmo. Eu não sou a mesma pessoa. Eu tenho outra forma de pensar, outra forma de viver. Por isso, uma das coisas que o texto vai nos ensinar hoje é como olhar essa identidade que nós temos, que é ilusória. Nós não temos identidade, porque o Davi de ontem não é igual ao Davi de hoje. E identidade significa igualdade, idêntico. O Davi de ontem não é o Davi de hoje. Por isso, o mundo que passa transforma a nossa identidade numa ilusão. Nós vamos falar disso. Mas o ponto interessante é perceber como Paulo vai aplicar essa realidade da transitoriedade, da rapidez, dos ciclos que mudam, para cada uma das realidades que cada um está vivendo. E ele vai pegar um público específico. Ele começa falando aos solteiros. Literalmente, a palavra que aparece aí é virgens. Aqueles que não se casaram. Estão em algumas realidades específicas. A primeira delas é noivado. Nesse tempo, na tradição judaica, havia um noivado organizado pela família. Os familiares é quem arranjavam o casamento. Então, essas pessoas que estavam nesse determinado período da vida, não casaram ainda, mas têm sonhos, perspectivas para o casamento. Paulo fala a essas pessoas especificamente nesse começo. Ele diz no versículo 25: quanto aos solteiros, aqueles que são virgens, eu não tenho mandamento do Senhor. Dou, porém, o meu parecer como alguém que, pela misericórdia do Senhor, tem sido fiel. Qual é a consideração de Paulo? Considero, pois, que é bom, por causa da dificuldade do momento, que a pessoa permaneça em sua atual condição. Lembra que o princípio que permeia todo esse capítulo, respondendo às perguntas que eles fizeram, é: permaneça como está? Por que Paulo fala isso aos solteiros? Olha lá comigo. Respondendo mais uma vez às perguntas levantadas pelos irmãos na Grécia, Paulo agora recomenda aos que ainda não casaram para que permaneçam como estão. O motivo para esta recomendação é que as dificuldades do momento, que aparece aí no texto bíblico, esse é o motivo para não casar. Não se envolva em casamento por causa das dificuldades do momento. Podem levar a nova família a uma vida de angústia e sofrimento. Esta recomendação nos ensina sobre a importância de não desenvolvermos a nossa fé de uma forma ingênua. O crente precisa de sagacidade espiritual para fazer uma leitura do mundo atual. Paulo está contradizendo a ordem bíblica lá do Gênesis para que não é bom que o homem esteja só, lhe farei uma auxiliadora, deixai pai e mãe unir-se à sua esposa. Paulo está contrariando a recomendação pelo casamento? Não, não é isso. A questão importante é perceber que não existe um mandamento específico sobre a realidade das nossas relações. Existem recomendações e princípios que são importantes a serem observados. A primeira lição, diante do mundo que passa, diante da transitoriedade da vida, olhando para essa juventude de Paulo ali naquele momento, ele fala o seguinte para eles: não seja bobinho na fé. Ah, Deus vai prover, Deus vai sustentar, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Todas essas frases são verdadeiras e corretas. É verdade tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, muitas vezes, com esse discurso bonito de fé, nós nos tornamos ingênuos com relação à realidade do mundo. Nós, muitas vezes, caímos naquela parábola que Jesus disse: simplicidade da pomba. E pomba é um bicho meio tolo, né? Que fica tipo uma praga. Bobo, bobo de tudo. É simples, mas é bobo. E Jesus fala assim: cuidado para que você, na sua simplicidade, e que ser simples é muito bom, não se torne bobinho, mas seja sagaz como a serpente, para que você faça uma leitura da realidade, uma leitura do mundo, e a sua fé, a sua decisão, a sua trilha da sua vida, não seja uma decisão baseada simplesmente na ingenuidade da fé. Ingênuo. Primeira recomendação de Paulo é o seguinte: nós estamos vivendo tempos difíceis. E aqui os tempos difíceis têm a ver com o contexto ali de Corinto. Vários registros sobre os tempos difíceis ali na cidade da Grécia. Um deles é que a perseguição aos cristãos era muito grande. Os cristãos eram desvalorizados, os cristãos eram realmente desconsiderados. Ser crente nesse momento específico não era bem visto. Paulo tinha sido apedrejado, Paulo tinha sido quase morto em várias situações, Paulo estava sendo perseguido. Por isso, se ele tivesse uma família, se ele fosse casado, ele estaria numa situação muito mais complexa do que andando sozinho. Paulo avalia aquela primeira situação de perseguição. Uma outra realidade registrada não só pelo livro da Bíblia, Atos registra essa dificuldade, mas também vários historiadores da época, na década de 50 até a década de 90 do primeiro século, houve uma grande fome no Império Romano. Faltava grão. Não tinha o que comer muitas vezes. A pobreza assolava as pessoas. E Paulo estava falando assim: você está vendo o que está acontecendo na realidade? Você está vendo que está difícil para comer? Olhe a realidade, para que você decida com sabedoria, com consciência. Faça uma leitura das problemáticas, para que você não arrume mais uma dificuldade entrando num relacionamento que vai ser ruim para você e para sua parceira, para o seu parceiro. Por isso, a primeira lição do apóstolo Paulo aqui, diante do mundo que passa, é que a gente não pode ser ingênuo nessa vida. A gente não pode ser bobo e acreditar em todo mundo, acreditar em todos esses especialistas que surgem. Agora está na moda ensinar a gente a educar os nossos filhos. Irmãos, eles, psicólogos, pediatras, estão mais perdidos do que qualquer pessoa. Porque a realidade de educação de filho é nova. Nunca se criou criança como se cria nessa última década, nesses últimos 20 anos. É novidade. Não existe pesquisa, não existe base científica nenhuma. É tudo chute. Mas a gente cegamente ouve esses especialistas e educamos os nossos filhos desde pequenininho a partir da perspectiva mundana desses caras. Isso é ingenuidade demais. A palavra de Deus diz uma coisa e a gente faz outra. Desde pequenininho. A palavra de Deus manda cuidar de um jeito, ensinar a palavra de Deus? Não pode. Quando ele for grande, ele vai escolher se ele vai ser cristão, se ele vai ser ateu, se ele vai ser muçulmano, porque agora ele tem a autonomia, né? Irmãos, isso é ingenuidade demais. Falar: o Senhor está cuidando do meu filho. Verdade, está cuidando. Mas você é responsável de fazer uma leitura do mundo e ver o quanto a sua criança está bebendo de bobeira nesse mundo. Isso vale para a nossa juventude. E aqui o conselho específico é para os solteiros. Que leitura a gente tem feito da vida, jovens, não casados? Que leitura você tem feito da sua vida? Olhando para as perspectivas que tem por aí. Que tipo de decisão você tem tomado? Porque hoje o nosso mundo é diferente daquele contexto. O nosso mundo hoje, Brasil, americana, estado de São Paulo, é uma realidade de conforto, não tem perseguição. Ninguém vai te matar porque você é crente. Você tem a oportunidade de desenvolver a sua aptidão, o seu psicológico, desenvolver as suas áreas de maior habilidade, de conquistar muitas coisas. Muitas oportunidades. E a ingenuidade da fé faz com que muitos jovens sejam devorados pelo mundo, achando que estão fazendo a vontade de Deus, mas estão servindo ao seu próprio ego, ao seu próprio orgulho, aos seus próprios sonhos, correndo atrás do vento e dizendo: eu amo a Deus, mas está completamente perdido, ingênuo. Foi devorado pelas propostas, pelos sonhos, por aquilo que você mede como um sucesso. Olha, eu sou um jovem bem sucedido, eu não sei o quê, tenho casa, estudei não sei o quê, sou casado, olha que vida de sucesso. Mentira, muitas vezes. Afundado numa morte espiritual, não tem relacionamento nenhum com Deus. Foi engolido pela sociedade, pela cultura da época. Ingênuo. Percebeu o que Paulo está falando aqui? Crentes, irmãos e irmãs, não sejam ingênuos. Tudo o que é dito lá fora é dito com uma intenção maldita. Tudo o que é dito lá fora é dito com uma intenção maldita. O mundo jaz no maligno. Nunca se esqueça disso. O mundo jaz no maligno. Não seja tolo desse mundo. Paulo está dizendo para nós: olhe firme a sua fé, olhando e considerando a situação desse mundo, e responda a ele com sabedoria, com maturidade. E não tem uma lei. Percebeu que Paulo não está dizendo uma lei? Paulo está falando assim: se você casar, não é pecado. Se você não casar, não é pecado. Ele diz isso aqui. Se a virgem casar, não é pecado. Por que que não é pecado? Porque é uma decisão depois de fazer uma leitura do mundo. Não casar também não é pecado. Por quê? Porque é depois de fazer uma leitura do mundo. E essas leituras, elas variam de acordo com cada contexto. Por isso não existe uma regra. Olha, solteiros, não casem. Não é essa a regra. Solteiros, leiam o mundo e responda com a Bíblia. Jovens, leiam o mundo, olhem, observem e tomem decisões com princípios bíblicos. Pais, maridos, esposas, essa aplicação derrama sobre todos. Viúvos, viúvas, façam uma leitura do mundo e responda a partir da palavra de Deus. Seria muito fácil se eu respondesse para vocês, ou se Paulo respondesse para eles: não se case. Fácil. Mas não é isso que Paulo está falando. Paulo falou, fala para eles assim: amadureçam, leiam o mundo e respondam com a palavra. Cresçam. Esse é o primeiro conselho. Diante de um mundo mau e de um mundo transitório, às vezes é melhor esperar para decidir mais para frente. Às vezes melhor é adiar. Às vezes é melhor não ir, mas a gente tem a ânsia da rapidez do mundo. Calma. Deus está chamando a nossa atenção hoje para que a gente não caia em ciladas. Olha a frase do Francis Bacon, filósofo. Os filhos suavizam os labores, mas tornam mais amargos os infortúnios. Não é verdade? Ter filho é bom demais. É alegre. Traz suaveza. Traz sorriso, alegria. Mas os filhos também, num momento de dor, é mais dolorido. Quem aqui, pai, na beira da cama do hospital, às vezes com a criança lá, não ora para Deus assim: põe eu no lugar. Tira meu filho daí. Eu fico no lugar dele. Quem aqui não corou assim? Porque os infortúnios com criança é muito mais difícil. É isso que Paulo está falando ali. Se você casar e tiver uma família, a alegria é boa. Vai ajudar você a enfrentar muita coisa. Mas a tristeza é terrível. A perseguição de um filho nosso é terrível. Por isso o conselho que eu dou para você é: fica como você está. Espera para acabar essa fome, essa perseguição momentânea que nós estamos vivendo, para você casar um pouquinho mais para frente. Espera um pouco. Entenderam o que está acontecendo aqui? Leitura da vida. Todas as escolhas tem um lado bom e um lado ruim. Todas as nossas decisões são boas e ruins. Todas as nossas decisões trazem alegrias e tristezas. Todas elas. Algumas tristezas são piores, de acordo com a realidade do mundo. Algumas tristezas são menores. Mas nossa vida é assim. Primeira lição de Paulo para nós hoje, diante de um mundo que passa, é: leia o mundo. Não seja ingênuo desse mundo, senão você vai ser devorado por ele. Segunda lição, também para os solteiros, é que Paulo tem uma intenção aqui. A intenção é melhor servir a Deus. Porque a pergunta que eles fizeram no começo: para melhor servir a Deus é bom estar casado ou solteiro? Então Paulo está respondendo a pergunta para eles também, aos solteiros, não casados. Como ele pode melhor servir a Deus? Essa é uma boa resposta também. Porque o intuito de não casar, o intuito de não se envolver nessa relação, por causa da realidade do mundo, é servir a Deus. Então olha só comigo. Vivendo o reino nas trevas. O reino de Deus no mundo de trevas. Os solteiros sempre podem agir mais rápidos e com mais ousadia espiritual. Não é verdade? Você não tem toda uma bagagem para carregar. Você pode decidir: ah, amanhã vou para São Paulo. E vai. Ah, vou fazer tal coisa agora. E vai. Ser solteiro mobiliza a vida. É isso que Paulo está falando. Se já correr, você corre. Se tiver que ser apedrejado, você vai ser apedrejado. Se tiver que morrer, vai morrer. Mas sozinho é mais fácil. Dá para ir mais longe, mais rápido. A vida de alguém que está solteiro é mais ousada espiritualmente. Quando a gente casa, a gente vai ficando mais medroso. A gente vai subindo mais as nossas guardas. Mas o solteiro vai e... vai que nem doido muitas vezes, né? Isso às vezes é bom. A juventude traz dinamismo, coragem, força, fôlego para agir em meio ao mundo maligno. No entanto, a imaturidade gera ansiedade, preocupações, angústias, malícia e muitas vezes escolhas iludidas pelo século. Os jovens precisam ser testemunhas de compromisso com a igreja e com a sociedade em nome do reino de Deus. Jovens, vocês podem servir a Deus hoje. E porque vocês estão livres, dinâmicos, com fôlego, com força, vocês podem ser bênção na sua casa, aqui na igreja, no seu estudo, no seu trabalho. Você pode se envolver com tantas coisas do reino de Deus. Pode ser bênção. Mas muitas vezes, a realidade da juventude é uma realidade trágica. Porque jovens não têm nenhum tipo de compromisso com o povo de Deus. Tem compromisso com tudo. Com karatê, com futebol, com vôlei, com basquete, com handebol, com inglês, com a natação. Faz de tudo. Estuda inglês, coreano, javanês. Porque, afinal de contas, né, o mundo é dinâmico. E durante uma semana, não gasta uma hora servindo alguém. Estudando a Bíblia, falando do Evangelho, orando. Todo o seu fôlego da juventude gasto num mundo que passa e não tem nenhuma perspectiva do reino de Deus. Essa é a falência da juventude moderna. Paulo está dizendo assim: agora é a hora, jovem. É agora. Você não é casado? É agora. Vamos se envolver com as coisas. Julho, eu vou me organizar para fazer uma viagem missionária. Vou lá no meio do mato falar do amor de Cristo. Você não tem uma experiência assim? Estou falando para você que você está perdendo. É bênção. Eu posso te dar vários roteiros para você se perder e talvez nunca mais voltar. E vai ser bênção. Se você, pai e mãe, olhou e falou assim, ah, não vai de jeito nenhum, quero dizer para você que o mundo devorou você. Porque se fosse para ser médico, você não tinha medo. Mas para ser missionário no meio da tribo indígena, você morre de medo. Eu não sei que mundo você está vivendo, mas isso não é o reino de Deus. A gente teme em ter um filho missionário e sonha em ter um filho médico. Não sei onde a gente está vivendo. Nada, nenhum problema é ser médico. O problema é ter horror, fazer um sinal da cruz quando a gente fala em perder o nosso filho embrenhado na missão do evangelho. Entende o que eu estou dizendo? Mas eu estou falando primeiro para os jovens. Vai fazer algo para o reino essa semana. Faça algo para o outro. Se disponha. Eu não sei o que fazer, pastor. Manda uma mensagem para mim, eu vou arrumar um monte de coisa para você fazer. Um monte. Dá para limpar a igreja, dá para fazer coisa digital, dá para visitar a pessoa, entregar cesta básica, dá para fazer um monte de coisa. Mas eu sei que você não tem tempo. Está entendendo onde nós chegamos? Jovem, não desperdice a sua juventude dando todo o seu fôlego em coisas que não vão para a eternidade. Não faça isso. Não faça isso. Acabei de casar. Esse é um outro grupo legal da nossa comunidade. Tem vários jovens recém-casados. O que você está fazendo para o reino de Deus? Vindo domingo à noite na igreja? Você não está fazendo nada. Mas garanto para você que você trabalhou a semana inteira, planejou, guardou dinheiro, acumulou, sonhou, passeou, comprou lanche, se alegrou, um monte de coisa. E para o reino? Nada. Quero dizer para você que o seu casamento é o mais infeliz do mundo, porque o que mais importa é servir o reino. E você, jovem casal, não tem feito nada para o reino. Vida perdida. Tempo gasto inutilmente. Vai ficar tudo no caixão. Não vai nada para a eternidade. Agradeça a Deus por estar ouvindo isso. Eu louvo muito a Deus para o pastor Roberto, que quando eu tinha 15 anos, falou um monte de coisa para mim nesse sentido, para parar de ter uma vida idiota. Que a minha vida era completamente idiota. E o Roberto me botou em um monte de coisa que eu não saí até hoje. Por exemplo, acampamento. Roberto falou, você vai para o acampamento. Eu falei, que acampamento? Férias, vou ficar trabalhando aqui idiota lá, limpando banheiro? Você sou tonto? Vai para o acampamento, moleque. Você é tonto se você ficar aí. E naquela época não tinha, né? O pastor pegava a gente pelo pescoço. Hoje não, hoje pegar alguém pelo pescoço aqui eu vou preso. Mas naquela época, graças a Deus pelos pastores que me pegaram pelo pescoço. Porque senão eu não estaria aqui hoje. Graças a Deus pelo Roberto, que me tacou na marra, nem avisa minha mãe, e vão para o acampamento. Graças a Deus pelo Richard, que hoje é missionário aqui, parceiro da nossa igreja. Quantas vezes ele foi lá e deu uma na minha cabeça, assim, ó. Acorda, moleque, para de ser burro, mano. Hoje, imagina eu falar isso, eu ainda falo para a moçada aqui, né? Você é burro, né? Imagina se falar isso. Mas isso é amor. Graças a Deus pelo Roberto, pelo Richard, que pegaram um adolescente de 15 anos, que não saía do computador, olhando pornografia o dia inteiro, jogando videogame que nem tonto o tempo todo, ia na escola, só zoava. Graças a Deus por esses homens que pegaram e me deram um choque de realidade. Vamos se envolver com o reino de Deus. Graças a Deus por isso. Por isso, moçada, não desperdice a sua juventude. Se alegre com as coisas do reino de Deus. Porque as coisas de Deus são alegria para toda a eternidade. As coisas do mundo ficam no caixão. E olhando as minhas fotos, Eu vejo o quanto eu tinha energia, né? A gente nunca acha que é velho, né? Sempre o velho é a pessoa da frente, né? Quando eu tinha 15 anos, eu achava que velho era quem tinha 25. Aí quando eu tinha 25, velho era quem tinha 35. Agora eu tenho 40, velho é quem tem 50, né? É assim que funciona. Mas a nossa idade também vai mostrando as nossas forças, que vão diminuindo. E aí a gente vai servindo de outras maneiras. Mas juventude, você tem fôlego, você tem ânimo, você tem tudo aí. Não corra atrás do vento, perdendo a vida inteira, fazendo o que não tem nada a ver. Nunca haverá um período em que os cristãos poderão acomodar-se e tratarem o mundo como se ele fosse durar para sempre. Enter right. Nunca haverá um período em que os cristãos poderão acomodar-se e tratarem o mundo como se ele fosse durar para sempre. Todas as coisas mudam. Nós envelhecemos, o gás passa, o mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Essa é a grande lição desse primeiro tópico, falando primeiramente aos solteiros. E aí ele vem com um dito muito interessante, e até difícil até de entender o que ele está falando. Olha o dito que vem no versículo seguinte, 29. Irmãos, digo-vos porém isto, o tempo se abrevia. Olha que dito interessante. E por causa desse tempo que se abrevia, assim os que têm mulher vivem como se não tivessem. Olha o ditado aqui. Os que choram, como se não chorassem. Os que se alegram, como se não se alegrassem. Os que compram, como se nada possuíssem. E os que usam as coisas deste mundo, como se dele nada usassem. Porque a forma deste mundo passa. O que significa o tempo se abrevia? A preocupação de Paulo não é com a quantidade de tempo que lhe resta. A ideia do tempo que se abrevia não é que o tempo está acabando. Não é essa a ideia. Mas com a nova perspectiva que o tempo encurtado dá para as pessoas no que diz respeito aos tempos presentes. Aqueles que têm o futuro nítido e o enxergam com clareza, vivem o presente com valores radicalmente modificados quanto ao que importa e o que não importa. Esta noção nos ensina duas verdades. Por pior que seja a situação, ou por melhor que esteja, sempre acabam. A obra de Jesus permeia o tempo. O que Paulo está querendo ensinar, então, com essa questão da brevidade do tempo? Ele está falando assim, você consegue enxergar que as coisas acabam. Quando você nasce de novo, quando crê no Senhor Jesus, recebe o perdão dos pecados, e Ele te dá um óculos para enxergar a realidade, você percebe que o tempo é limitado, finito. O tempo se abrevia. Você tem uma nítida visão do futuro. As coisas vão acabar. Jesus tem uma promessa de retorno. Tem uma promessa de novo céu e nova terra. Você consegue enxergar que o tempo é limitado. Por essa visão de um tempo breve, a sua vida muda. Porque os valores mudam. Se você não tem essa noção de brevidade do tempo, você vive como se fosse um imortal. Vive uma vida sem nenhum sentido, porque você acha que não vai acabar. Mas quando você tem a sensação e a certeza da brevidade da vida, você e eu passamos a agir com mais sabedoria, valorizando o que de fato deve ser valorizado, investindo naquilo que de fato deve ser investido. Mas essa noção de brevidade do tempo, ela é rara, porque a gente acha que o tempo não tem fim. Por isso o apóstolo Paulo está dizendo assim, considere a brevidade da vida para que você tenha valores superiores, virtudes superiores. Haja, porque você sabe que esse mundo é passageiro. Aqui tem, claro, uma pegada escatológica. Olha, Jesus Cristo vai voltar. O mundo não vai permanecer para sempre. As coisas vão mudar. Tem essa pegada escatológica. Mas a principal verdade aqui é que o tempo em que nós temos é breve. Por isso, não desperdice com valores superficiais. Não desperdice com decisões superficiais. Invista a sua vida naquilo que vale a pena para a eternidade. A primeira lição da brevidade do tempo: por pior que seja a situação, ou por melhor que esteja, sempre passam. É isso que Paulo está dizendo ali. A forma do mundo passa. Então, quando você tem uma noção da brevidade da vida, da brevidade do tempo, por pior que seja a sua situação hoje, vai passar. Por melhor que seja a sua situação hoje, vai passar. Se você está sentindo aquela dor tremenda, aquela angústia, aquela tristeza, vai passar. Porque a vida é passageira, o tempo se abrevia. Se você está muito feliz, alegre, satisfeito, conquistas, atrás de conquistas, vai passar. Porque a vida é breve. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está falando assim: os ciclos acabam, os ciclos terminam, os ciclos passageiros. E aí esse ditado é legal: se você está casado, viva como não estivesse. Se você está alegre, viva como se não estivesse. Se você compra, viva como se não tivesse comprado. O que ele está querendo ensinar aqui? Ele está querendo ensinar que tudo é uma ilusão. Voltamos àquilo que eu disse no começo da mensagem: nada e nem ninguém tem identidade própria. Se você está casado hoje, pode ser que amanhã você não esteja, porque a morte é uma realidade. Se você está solteiro hoje, pode ser que amanhã não esteja. Por isso, cuidado para que você não coloque a sua identidade em algo que é passageiro. E a gente tem a tendência de colocar a nossa identidade, ser idêntico àquilo. A gente tem a tendência a fazer isso. Então, o Davi é pastor. Se eu vinculo a minha identidade, quem eu sou idêntico ao pastor, ao pastorado. Amanhã eu acordo com uma limitação que não me permite mais ser pastor. O que vai acontecer? Eu deixei de ser. Só me resta a morte. Porque eu me identificava completamente com o pastorado. Se eu achar que eu sou o pastor e amanhã acordar não pastor, eu me mato. Entendeu o que eu disse? Porque eu acoplei a minha identidade a uma coisa passageira. Se eu sou pastor, viva como se não fosse pastor. Essa é a ideia de Paulo aqui. E o que ele está querendo ensinar? Que a nossa identidade não pode estar naquilo que nós achamos que nós somos. Não pode ser. Não é o papel que diz lá que eu sou teólogo que garante que eu sou teólogo. Não é o papel que diz que eu sou casado que garante que eu sou casado. Porque o papel pode acabar amanhã se eu morrer. Se eu morrer, não sou mais casado. O papel não garante nada. Entende o que eu estou dizendo? Se a sua identidade estiver vinculada a qualquer pessoa ou qualquer coisa desta vida, você pode ter um nó muito grande. Porque o mundo passa, as coisas passam. E quando a nossa identidade está em qualquer coisa, em qualquer pessoa desse mundo, e até em nós mesmos, nós entramos em parafuso quando isso acontecer e o mundo vai a passar. Um dia eu não serei pastor. Um dia você não será engenheiro mais. Um dia você não vai ser mais mãe. Um dia você não vai ser a dona de casa. Um dia... Por quê? Porque passa. Paulo está dizendo assim: cuidado para você não se identificar com coisas passageiras. E normalmente, a identidade não é atribuída por nós mesmos. Normalmente, a identidade é atribuída pelos outros. São os outros que legitimam aquilo que você pode ser ou não. Experimente dizer uma coisa que você acha que você é e que as pessoas vão dizer para você que você não é. Experimente fazer isso. Chego aqui para vocês e falo assim: eu sou o melhor pregador do Brasil. Eu sou o cara que prega melhor. Melhor pregador. Conheço mais a Bíblia. Você vai achar que eu sou louco, não vai? Depois do culto, vai chegar em mim e vai falar assim: pastor, menos. Não pode falar isso, não. Porque a minha identidade, você fiscaliza. Se eu achar que a minha identidade é isso, você fiscaliza. E você vai regulamentar ela. Vai dizer: não. Você não conhece Hernandes Dias Lopes? Entende? A sociedade legitima o que você pode ser ou não. Sou médico. Não é. Sou, eu dou remédio para minha filha, ela melhora. Vai lá no SUS, toma o remédio que ele dá, vê se melhora o seu filho. O meu funciona. Não, mas ele é médico. Por que que ele é médico? Se eu fiz a mesma coisa e curou do mesmo jeito? Porque ele tem um papel que disseram para ele que ele fez o que tinha que fazer e disseram para ele que ele é médico. A sociedade legitima a identidade. Está entendendo a profundidade disso aqui? Se você não entendeu nada, eu vou dizer para você que você precisa entender isso. Porque quando você entender isso aqui, é libertador. Porque você vai perceber que nós somos completamente regulados pela sociedade. Tudo aquilo que eles não aceitam que você seja, eles riem. E forçam você a ficar quieto e aceitar o que eles querem que você seja. Você só é o que os seus vizinhos lhe permitem ser o que seja. Qual é a grande lição, então, disso tudo? Só tem um lugar que a identidade não muda. Só tem um lugar que você tem uma âncora. Só tem um lugar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Só existe um lugar, e esse lugar é uma pessoa que garante a identidade, porque ele é idêntico ontem, hoje e sempre será. Você quer ter uma identidade verdadeira que não vai passar? Coloque a sua identidade em Jesus Cristo. E como é colocar a identidade em Jesus Cristo? Creia, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando você repousa o seu coração, a sua vida, os seus dilemas, o seu futuro na pessoa de Jesus Cristo, não importa a circunstância, não importa o que eles dizem, não importa se eles riem ou não riem, se eles impõem ou não impõem, não importa a identidade que querem atribuir para você, o que querem regulamentar, não importa, porque Jesus Cristo é a sua âncora, é a sua segurança. Ele disse que estará com você todos os dias. Ele disse que você é filho de Deus. Ele perdoou os seus pecados. Ele renovou a sua vida. Ele é quem te dá a única coisa que não passa, que é a própria presença dele no seu coração. Por isso eu posso dizer, como Paulo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sei ser rico e ser pobre. Eu sei conviver com dinheiro ou sem dinheiro. Eu sei estar com saúde ou doente. Eu sei ser pastor ou não ser pastor. Eu posso ter duas pernas ou nenhuma perna. Eu posso ter sanidade mental ou não ter sanidade mental. Eu posso todas as coisas, porque a minha identidade não está ancorada em ninguém, em nada que esse mundo diz que é a minha identidade. Porque a minha identidade é Jesus Cristo. Todos os dias, menos de mim mesmo e mais de Jesus. Convém que ele cresça e eu diminua. Quando você colocar sua identidade em Jesus Cristo, você vai ser verdadeiramente livre. Aí eu posso falar para vocês assim: eu prego muito bem. E você pode rir à vontade, porque quando eu estou pregando, eu tenho uma paz tremenda. Eu me alegro. Já são quase 9 horas, eu queria ficar aqui mais 10 horas falando. Porque isso aqui é maravilhoso. Por quê? Porque o que depende é a minha identidade com Jesus Cristo. Por que você está fazendo isso? Eu estou fazendo isso porque eu amo a palavra de Deus. Eu estou fazendo isso porque eu amo a Jesus Cristo. Eu estou fazendo isso porque eu quero servir ao Senhor. E quando eu quero servir ao Senhor, tem prazer. Mas isso não vale só para pregação. Isso vale para o que você vai fazer amanhã. Como eu gosto de dar aula. Como eu gosto de cuidar dos meus filhos. Porque você tem que ser uma boa mãe? Não. Porque Jesus Cristo é a sua identidade. Porque o que é uma boa mãe? Uma boa mãe é aquela que vive Cristo nela. O que é um bom profissional? Que vive Cristo nele. O que é a melhor mãe do mundo? É que vive Cristo nela. Entende? Aí a pessoa vai dizer assim: ah, você não sabe cuidar do seu filho. Sei sim! Ah, se você falou sei sim, você não entendeu nada. Tá bom. Você presta nisso. Beleza. Porque não é você que diz a minha identidade. Não é você que diz quem eu sou. É Jesus Cristo. Claro que nós não estamos falando aqui de pecado, né? Nós estamos falando aqui de identidade. Não estou falando para você se afirmar no pecado, né? A pessoa vem para você e fala assim: você é um mentiroso. Fala assim: é, não. Aí, meu amigo, se você é um mentiroso, não tem nada de Jesus Cristo em você, tem de você mesmo. Quando Jesus Cristo estiver em nós, seremos filhos da obediência, seremos purificados pela palavra, seremos libertos das coisas deste mundo que são más, e aí ninguém tira a nossa paz, aí a gente vive uma vida livre de verdade. Terminando, a forma do mundo passa. Para ensinar os irmãos de Corinto sobre a transitoriedade da vida, Paulo usa uma construção poética. São 5 ilustrações com a combinação como se não. De forma retórica, o argumento não é estoico de indiferença para a vida. Ah, vivo sem nenhum tipo de... não me importo com o que estão falando. Não, não é isso, nesse sentido de não se importar e viver de forma indiferente. Nem escapista, né? Ah, o futuro é o que vale a pena, então hoje não vale de nada. Mas uma posição cristã madura, baseada no poder do Espírito, da realidade como filhos de Deus, em nossa única identidade, que é Jesus Cristo. Ancorar a identidade em Jesus não é desprezar a vida, mas é vivê-la de forma verdadeira e profunda. Colocar a identidade em Jesus não é abrir mão da vida de hoje pensando no futuro no céu. Não. É viver o céu hoje. É ter uma dimensão de que é possível que o céu esteja presente hoje pelo poder do Espírito. Colocar a identidade em Cristo é viver o hoje da forma mais profunda e significativa que pode ser vivido. E isso gerará no coração de cada um de nós alegria. porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria. O mundo passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E eu encerro com a frase da Madre Teresa de Calcutá: não há obra de amor que seja pequena demais. Pequena demais. Às vezes a gente está preocupado, né, em construir grandes coisas, viver grandes maravilhas desse mundo. Mas quem tem a identidade em Jesus Cristo, experimenta do amor de Jesus Cristo, vai agir com amor, com profundidade, em cada pequena coisa, seja na direção do carro, no cuidado com o filho, na piscina, no trabalho, assistindo um filme. Por quê? Porque não há obra realizada com amor que seja pequena demais. Porque a obra de amor é a obra de Cristo em nós. Se você fizer alguma coisa com amor, você está fazendo com o poder de Jesus Cristo em você. E a obra de Jesus Cristo em nós não é pequena em nenhuma dimensão. Por isso, o sorriso com amor, o cuidado com amor, o descanso com amor, a pregação com amor, não é pequeno, é gigantesco, porque produz efeitos para a eternidade. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche os seus olhos, olha o Senhor, peça a Ele que cada vez mais nós possamos ter a nossa identidade firmada em Jesus Cristo, para fazer uma leitura desse mundo correta, e não ser devorado pelas coisas que todos os dias aparecem na nossa frente.